Café Brasil, com Luciano Pires. Café
Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo a mais um Café Brasil, um programa feito para quem quer mais do que se acomodar, se incomodar. Já disseram que este é um programa de autoajuda, mas eu não concordo. Eu acho que é um programa de autoatrapalhamento. A gente aqui quer colocar uma pulguinha atrás da sua orelha e incomodar mesmo. O programa de hoje vai tratar de trabalho, mas especificamente de alguns choques culturais com os quais lidamos no dia a dia. Para começar, uma frase do escritor e guru Peter Drucker. As únicas coisas que evoluem sozinhas em uma organização são a desordem, os conflitos e o baixo desempenho.
Olha, já vai começar o programa.
Não quero ser um bocotó.
A dança da garrafa é muito bacana.
Não quero ser um bocotó.
Vem comigo ver que é legal pra chuchu.
Não quero ser um bocotó.
Pintinho amarelinho junto com o glu glu.
Este programa chega até você com o apoio de uma turma que sabe que é na cultura que estão as raízes para quem quer melhorar suas escolhas. Itaú Cultural. Acesse www.itaucultural.com.br e veja a programação de eventos. Quem sabe tem algum perto de você. E o exemplar do meu livro Nós que Invertemos as Coisas desta semana vai para, atenção, vai para Morgana Machea Duarte, lá do Centro de Educação Anália Franco, em Cáceres, no Mato Grosso. Ela comentou assim o programa Geração T. Luciano, às vezes eu penso se devo falar o que eu penso. Não é injusto ter de guardar para si aqueles pensamentos que revelam a nossa essência? Gritar aos ventos as minhas opiniões e convencer a todos que elas são de fato inovadoras. Se não inovadoras, ao menos lógicas. Exibir o meu intelecto, mostrar meus conhecimentos e, claro, discuti-los e argumentá-los. Por que isso se tornou tão difícil na sociedade contemporânea, hein? Por que somente uma minoria, a elite intelectual, se indigna diante da morbidez de ideias do próximo? E o primordial? Por que as pessoas não percebem que isso as afeta como seres humanos e como cidadãos? Li esta frase de Albert Einstein em uma prova da escola. Os grandes espíritos sempre tiveram que lutar contra a oposição feroz de mentes medíocres. As pessoas se ofendem e me tratam de snob, se dizem mais espertas. Defina conhecimento e diferencie uma pessoa culta de uma medíocre, por favor. Conhecimento não se limita em decorar citações, bibliografias e datas. Conhecimento vai além, muito além. Por que perder tempo se existem computadores com incontáveis gigabytes de memória? O importante é aplicar as ideias. O que nos difere é a maneira como pensamos o mundo. Você não tem perguntas para fazer, porque só tem verdades para dizer, a declarar, cantou Raul Seixas. Que me desculpem os alunos nota 10, mas eu não acredito neles. Primeiro, porque se acham superiores. Afinal, eles chegaram ao topo onde ninguém mais consegue chegar, em um sistema formador de máquinas. E ele tem um diploma. Então, cheguei à conclusão de que formamos especialistas e doutores e não mais cidadãos. A ideia de pensar por conta própria nem lhes passa pela cabeça. Logo, temos a política e o poder ainda monopolizados pelas elites, mas agora por uma elite com diploma e que resolverá as equações. Evidente é o fato de que tudo é relativo, afinal, Sartre escreveu: eu comecei a minha vida como eu a acabarei, sem dúvida, em meio aos livros. E provou que o meio influenciou em seu desenvolvimento como pensador. Mas se uma criança cresce, vendo seu pai jogar latas de cerveja na rua, ouvindo ou ofender homossexuais e assistir o Timão no domingo, pode-se deduzir o que sairá do molde? Será que a sociedade pode ajudá-la em tal ápice de ignorância? Essa desculpinha é velha e esfarrapada, meu caro. Em primeiro lugar, a pessoa precisa admitir para si mesma que tem vivido nas trevas da ignorância. As informações estão a mil. Livros, artigos, revistas, fotos, jornais internacionais, tudo a um clique de distância. E eu me pergunto, o que falta? Tá tudo lá, mastigado e resumido. Já acabou a era das grossas e empoeiradas enciclopédias. Sinceramente, não há empurrão mais forte do que o surgimento da internet e o acesso fácil às informações. Assim como não há explicação para que as pessoas continuem nesse mesmo estado de indiferença. Ai, que cruel é a palavra indiferença. Curiosidade, prática e ousadia. Essas três palavras magníficas combatem com um só dedo a palavra indiferença. Luciano Pires simplesmente sintetizou o que todos os verdadeiros possuidores de conhecimento devem priorizar em seu processo de formação. Não existe essa de mentes brilhantes e mentes fracas. Tudo não passa de um conceito arcaico sobre aprendizado. Foi-se o tempo em que o conhecimento era limitado. Porém, o que é limitado nos dias de hoje é a vontade de aprender, de descobrir e desvendar todos os caminhos possíveis. Culpa da sociedade que cultua valores equivocados, eliminando toda a filosofia do que seria a essência de existir. Afinal, diferentemente de carros e roupas, a educação e a cultura não saem de moda. Vixe, que sapatada, hein, Morgana? Pois é, eu gostei especialmente desse trecho, ó. Porém, o que é limitado nos dias de hoje é a vontade de aprender, de descobrir e desvendar todos os caminhos possíveis. Só não acho que isso seja culpa da sociedade. A culpa é de quem se resigna com isso. A Morgana ganhou o livro com um comentário que ela enviou 5 meses atrás. É, pensa que a gente esquece. É. Você já escreveu para ver se ganhou o seu, hein? Você está ouvindo aí ao fundo Cigarras, com o carioca Caíto Marcondes. Comecei a trabalhar numa multinacional ainda jovem, aos 26 anos de idade. Quando entrei na empresa, eu tinha certeza que o meu talento bastaria para que eu galgasse rapidamente postos e conseguisse aquilo que todo jovem de 26 anos de idade quer, o sucesso. Não demorou muito para eu começar a entender que o jogo era muito diferente daquele que eu vivera até então. Até mergulhar no universo profissional, eu fui estudante e experimentei o trabalho em circunstâncias muito distintas. Na verdade, eu comecei a trabalhar aos 15 anos de idade, mas nessa idade a gente ainda não consegue observar o jogo político que envolve essa coisa chamada ambiente profissional. Logo percebi que havia um teatro cheio de regras que precisavam ser seguidas pelos personagens. Nem sempre 2 mais 2 dava 4. Nem todas as coisas que me pareciam óbvias eram óbvias. E eu descobri que talento era só uma variável numa grande e complicada equação. Para piorar, eu era o cara da comunicação dentro de uma indústria, rodeado de engenheiros, financeiros, controleiros e todo tipo de ogro. Durante aquele período, uma coisa que sempre me incomodava eram as tribos internas. Havia a tribo da engenharia, a tribo do TI, a tribo do RH, a tribo da administração, a tribo da área comercial, a tribo do marketing. E um dia, os caras começaram a dividir a turma entre produtivos e não produtivos nas reuniões de resultado. Produtivos eram as pessoas cujas funções consistiam em produzir os produtos que seriam depois vendidos. Não produtivos eram os que desempenhavam outras funções, entre eles eu, os caras que não fabricavam os produtos. A minha tribo, então, do marketing e comunicação, era considerada o cúmulo dos não produtivos. Nós éramos os caras que passavam o dia na flauta, arranjando um jeito de gastar o dinheiro que os outros penavam em ganhar. Ser não produtivo passou a ser quase uma ofensa, e dá-lhe conflito. Conflito na negociação do orçamento, conflito nas solicitações de investimentos, conflito no estilo de gerenciamento, conflito nos horários de entrada e de saída. Era um saco. Conflitos. E não raro, aquela discussão idiota sobre quem era mais importante, os produtivos ou os não produtivos. Por sorte, ou simancol, essa classificação foi caindo em desuso, tornando-se menos preconceituosa, insultosa e desagregadora. Pois, quer saber de uma coisa, hein? E no auge das discussões, eu lembrei de uma historinha que eu ouvia, e ouvia, e ouvia quando eu era bem criança, no toca-discos da casa do meu avô. E eu acho que ela cabe muito bem aqui. Segure as lágrimas aí, ô marmanjo, que essa é do seu tempo. Ou do tempo do seu pai. São 6 minutos para você saborear.
Manhã clara de verão, céu sem nuvens azulado, velha mangueira florida e um formigueiro a seu lado. Saindo de lá do fundo das galerias do chão, a cantiga das formigas mais parece um canto-chão.
1, 2, 3, sacos de farinha, 4, 5, 6, sacos de feijão. Trabalhando, dona formiguinha, vai enchendo aos poucos seu porão.
Entretanto, bem no alto, lá da mangueira florida, uma cigarra feliz canta a alegria da vida. Neste contraste assim, o verão foi se passando. A cigarra nas cantigas, a formiga trabalhando. E um dia chegou o inverno, flocos de neve no chão. Deixa a formiga o trabalho, cala a cigarra a canção. A formiga precavida recolheu-se ao formigueiro, pois trabalhando no estio, havia enchido o celeiro. Mas a cigarra que havia cantado todo o verão ficou sem roupa para o frio e sem migalha de pão. E na sua ingenuidade, julgando ter uma amiga, desceu do ramo mais alto, foi procurar a formiga.
Bom dia, dona formiga.
Com quem falo, por favor?
Uai, eu sou a cigarra. Gosto do sol, do calor. Não vê que eu sou friorenta? O inverno está te doer.
Fale depressa, menina. Não tenho tempo a perder.
Eu sei que a senhora é boa e muito trabalhadeira. Vim lhe pedir alimento e abrigo em sua lareira.
Mas a menina o que fez durante todo o verão?
Cantei? A senhora acaso não ouviu minha canção?
Tenho mais o que fazer que ouvir sua cantoria. Se cantou, agora dance, porém, noutra freguesia.
Bem, queira me perdoar, se acha que eu nada valho. Pensei que a minha cantiga alegrasse o seu trabalho.
Ora, essa é muito boa. Cantava para me alegrar. As formigas também cantam sem parar de trabalhar.
Perdão, mas é diferente. O seu canto é muito triste. E se eu deixar de cantar, nem a senhora resiste.
Vejam só que desaforo! Formigas, venham correndo! Ouçam só o que a cigarra preguiçosa está dizendo.
Eu só disse que meu canto torna o trabalho mais leve. Posso provar, se quiserem.
Está bem, mas seja breve.
É fácil. Cantem primeiro, sozinhas, sua canção.
Formigas, hino ao trabalho. Voz clara e boa dicção.
1, 2, 3, sacos de farinha, 4, 5, 6, sacos de feijão. Trabalhando, dona formiguinha, vai enchendo aos poucos seu porão.
Estão vendo como é triste? De cortar o coração. Vejam só que diferença juntando a minha canção.
Acho que tem razão, minha cigarra querida. Vivo juntando mil coisas e desperdiçando a vida. Quem trabalha como nós, dia e noite, noite e dia, precisa de vez em quando de quem lhe traga alegria. Pode entrar, fique conosco e assim juntemos, amiga, a cantiga da cigarra ao trabalho da formiga.
Olha só, se você tem algo em torno de 45 ou 50 ou 60 anos de idade, deve ter ficado com os olhos cheios de lágrimas. Você acaba de ouvir A Cigarra e a Formiga, do jeitinho que está gravada na coleção Disquinho, que a Continental lançou em 1960. Aqueles disquinhos coloridos eram o equivalente aos videogames de hoje. As músicas eram compostas e adaptadas por João de Barro, o Braguinha, e orquestradas por ninguém menos que Radamés Inátali. E as histórias maravilharam crianças dos últimos 60 anos. Os disquinhos eram produzidos em vinil colorido, que fascinava as crianças. Cara, que medo eu tinha do lobo mau do disquinho dos Três Porquinhos. Prestou atenção na história da cigarra e da formiga, hein? É a fábula de Esopo, um contador de histórias grego que viveu no século 6 a.C. A história foi recontada pelo poeta e fabulista francês Jean de La Fontaine, lá por 1670. Sacou a lição que a história traz sobre a questão dos produtivos e não produtivos, hein? Então, mas agora mudando de pato para ganso, mas ainda dentro dessa questão das tribos que se odeiam, vou com mais uma fábula. Na verdade, uma historinha de Rubem Alves. O nome é O Sonho dos Ratos, ou será A Grande Coincidência? Ao fundo você está ouvindo a Área das Baquianas Brasileiras de Vila Lobos, numa levada de chorinho pela Camerata Brasileira. Era uma vez um bando de ratos que vivia no buraco do assoalho de uma casa velha. Havia ratos de todos os tipos, grandes e pequenos, pretos e brancos, velhos e jovens, fortes e fracos, da roça e da cidade. Mas ninguém ligava para as diferenças, porque todos estavam irmanados em torno de um sonho comum. Um queijo enorme, amarelo, cheiroso, bem pertinho dos seus narizes. Comer o queijo seria a suprema felicidade. Bom, bem pertinho é modo de dizer. Na verdade, o queijo estava imensamente longe, porque entre ele e os ratos estava um gato. O gato era malvado, tinha dentes afiados e não dormia nunca. Por vezes, fingia dormir. Mas bastava que um ratinho mais corajoso se aventurasse para fora do buraco para que o gato desse um pulo e era uma vez um ratinho. Os ratos odiavam o gato. Quanto mais o odiavam, mais irmãos se sentiam. O ódio a um inimigo comum os tornava cúmplices de um mesmo desejo. Queriam que o gato morresse ou sonhavam com o cachorro. Como nada pudessem fazer, reuniram-se para conversar. Faziam discursos, denunciavam o comportamento do gato, não se sabe bem para quem. E chegaram mesmo a escrever livros com a crítica filosófica dos gatos. Diziam que um dia chegaria em que os gatos seriam abolidos e todos seriam iguais. Quando se estabelecer a ditadura dos ratos, diziam os camundongos, então todos serão felizes. O queijo é grande e o bastante para todos, dizia um. Socializaremos o queijo, dizia o outro. Todos batiam palmas e cantavam as mesmas canções. Era comovente ver tanta fraternidade. Como seria bonito quando o gato morresse? Sonhavam. Nos seus sonhos, comiam o queijo. E quanto mais o comiam, mais ele crescia. Porque esta é uma das propriedades dos queijos sonhados. Não diminuem, crescem sempre. E marchavam juntos, rabos entrelaçados, gritando: o queijo, já! Sem que ninguém pudesse explicar como, o fato é que ao acordarem numa bela manhã, o gato tinha sumido. O queijo continuava lá, mais belo do que nunca. Bastaria dar uns poucos passos para fora do buraco. Olharam cuidadosamente ao redor. Aquilo poderia ser um truque do gato, mas não era. O gato havia desaparecido mesmo. Chegaram ao dia glorioso e dos ratos surgiu um brado retumbante de alegria. Todos se lançaram ao queijo, irmanados numa fome comum. E foi então que a transformação aconteceu. Bastou a primeira mordida. Compreenderam repentinamente que os queijos de verdade são diferentes dos queijos sonhados. Quando comidos, em vez de crescer, diminuem. Assim, quanto maior o número de ratos a comer o queijo, menor o naco para cada um. Os ratos começaram a olhar uns para os outros como se fossem inimigos. Olharam cada um para a boca dos outros, para ver quanto do queijo haviam comido. E os olhares se enfureceram, arreganharam os dentes, esqueceram-se do gato. Eram seus próprios inimigos. E a briga começou. Os mais fortes expulsaram os mais fracos a dentadas. E ato contínuo, começaram a brigar entre si. Alguns ameaçaram a chamar o gato, alegando que só assim se restabeleceria a ordem. O projeto de socialização do queijo foi aprovado nos seguintes termos. Qualquer pedaço de queijo poderá ser tomado dos seus proprietários para ser dado aos ratos magros, desde que esse pedaço tenha sido abandonado pelo dono. Mas, como rato algum jamais abandonou um queijo, os ratos magros foram condenados a ficar esperando. Os ratinhos magros, de dentro do buraco escuro, não podiam compreender o que havia acontecido. O mais inexplicável era a transformação que se operara no focinho dos ratos fortes, agora donos do queijo. Tinham todo o jeito do gato, o olhar malvado, os dentes à mostra. Os ratos magros nem mais conseguiam perceber a diferença entre o gato de antes e os ratos de agora. E compreenderam, então, que não havia diferença alguma, pois todo rato que fica dono do queijo vira gato. Não é por acidente que os nomes são tão parecidos.
Eu sou o negro gato de arrepiar. Essa minha vida é mesmo de amarga. Só mesmo de um telhado aos outros desacato. Eu sou o negro gato. Eu sou o negro gato. Eu sou o negro gato.
E aí, hein? E você é gato ou rato? Você é formiga ou é cigarra, hein? Não importa o que você é, bote uma coisa na cabeça. O dia que você mudar de lado, vai mudar de visão, vai mudar de atitude, vai mudar de opinião. É assim que funciona. O segredo é reconhecer que os outros são diferentes, respeitar essas diferenças e fazer de tudo para que, em vez do conflito e do confronto, exista harmonia. Não é fácil, viu? E é assim, ao som de Denise Reis com o Negro Gato de Getúlio Cortes, que o Café Brasil de hoje vai embora. Ah, esse trompete aí, a Denise faz com a boca mesmo, viu? Com o gato Lala Moreira na técnica, a cigarra Cissa Camargo na produção e eu, este pobre rato, ou poderia ser formiga, Luciano Pires na direção e apresentação. Estiveram conosco a Morgana Machéa Duarte, Rubem Alves, Caíto Marcondes, Camerata Brasileira, Denise Reis e a Cigarra e a Formiga do Disquinho. Este programa chega até você com o apoio do Auditório Ibirapuera, um templo dedicado à boa música que está instalado dentro do Parque Ibirapuera em São Paulo. Acesse www.auditorioibirapuera.com.br para conhecer a programação. Este é o Café Brasil, um programa ouvido por gente que quer um pouco mais do que aquilo que se ouve por aí, se é que você me entende.
Eu sou negro, gato.
Para terminar, uma frase de ninguém menos que o filósofo e matemático grego Pitágoras. O universo é uma harmonia de contrários.
Você ouviu Café Brasil com Luciano Pires.
Café Brasil. Rádio Dos Vozes.